Boa tarde às senhoras e senhores deputados. Neste momento já temos reunidas as condições para poder iniciar a audição acerca do uso da boina com farda número 1 para militares do Exército. Uma vez que já temos os grupos parlamentares, o PCP não vem, comunicou que não viria, portanto já temos os grupos parlamentares suficientes para iniciarmos a audição. Pedia o favor de nos pôr em contacto com o peticionário, que eu penso que é Sérgio Alexandre Gomes, certo?
Silva.
Silva. O seu microfone está desligado. Não sei se me está a ouvir. Tem o microfone desligado.
Já estou a ouvir, creio.
Já estou também. Obrigado.
Sim, sim.
Obrigado. Faz favor. Já estamos a dar início aos trabalhos e, portanto, vamos começar por ouvi-lo e depois os grupos parlamentares pronunciar-se-ão, se assim o entenderem.
Muito bem. Posso então começar?
Sim, pode começar, quando quiser. Obrigado.
Boa tarde, então, a todos os presentes. Começo primeiro por apresentar, sou o Sargento Ajudante Paraquedista na situação de reforma. Transitei para a situação de reforma no ano de 2008. A iniciativa desta petição visa fundamentalmente transmitir a nossa indignação, e quando digo nossa, digo dos cerca de 4 mil assinaturas plasmadas na petição, a maior parte das quais de ex-militares, uma vez que, como sabem, os militares no ativo, enfim, optam ou por isso simplesmente não emitem opinião, e portanto isso é delegado nas pessoas que estão no exterior, e portanto a petição é essa, que conta com cerca de 4 mil assinaturas, como disse, das quais fazem parte dessas assinaturas, depois poderei dar os números das respectivas, um ex-chefe de Estado-Maior do Exército, que foi chefe de Estado-Maior do Exército há relativamente pouco tempo, um ex-comandante da Brigada de Reação Rápida, que foi e é a principal brigada do Exército, e que nomeadamente fornece atualmente militares para todas as missões no exterior, nomeadamente no Afeganistão e na República Centro-Africana, e alguns outros coronéis, cerca de 8 a 10 militares que eu vi por alto na petição, que foram ou comandantes de unidades ou órgãos do Exército. Portanto, a maior parte destas pessoas que, portanto, assinaram a petição são não só ex-paraquedistas, e com outros militares de outras forças especiais que se sentiram atingidos por esta medida que veio plasmada no Decreto-Lei 189 de 2019, assinada, portanto, com base em indicações do atual chefe de Estado-Maior do Exército. Portanto, esse decreto-lei, o que é que diz concretamente? Diz que os militares, quando fazem uso da farda número 1, não podem estar, têm de estar de boné e não com a boina que os identifica como militares de uma qualquer força especial, nomeadamente comandos, paraquedistas e operações especiais. Portanto, devem estar sim de boné, como qualquer outro militar, e não algo que os diferencie ou os caracterize como elementos de uma força especial. Não só com a farda número 1, como em determinadas unidades, mesmo com no serviço diário, com o seu uniforme normal, ou o seu camuflado, também não era permitido, portanto, a colocação da boina por parte desses militares. Chama a atenção para a incongruência de algumas situações, como, por exemplo, um militar que é obrigado, por lei, neste caso um paraquedista, a fazer os seus mínimos de saltos semestrais, só por estar numa unidade a cerca de 500 metros da outra, onde não foi permitido essa situação, tinha que se apresentar de boina preta, enquanto o seu camarada que vinha de outra unidade e que se juntavam ali os dois para efetivamente darem uso ao seguimento do que está preconizado na efetuação dos alvos semestrais, apresentavam-se, portanto, fardados de maneira diferente. Portanto, eu percebo o que é que está na gênese desta mudança neste decreto-lei. Visou acabar com uma série de situações que existiam no passado, e quando digo passado, digo desde 1994, quando os paraquedistas foram integrados no Exército, em que se qualquer militar que colocava um requerimento e se oferecia para fazer um curso de paraquedismo, era permitido, era aceito, era deferido essa pretensão, e o militar ia a tanques e fazia 6 saltos de paraquedas e regressava à sua unidade, não mais tendo qualquer ligação com os paraquedistas, nem com o seu historial, nem com a sua mística, os seus símbolos, etc. Portanto, o militar fazia esses 6 saltos, regressava para a sua unidade e, para todo o resto e sempre da sua vida militar, poderia fazer uso da boina verde. Portanto, isto aconteceu nem uma, nem 10, nem umas centenas de vezes, e, portanto, era comum encontrar-se nas várias unidades do Exército de indivíduos que nunca mais fizeram qualquer salto, mas envergavam e usavam a boina verde. Portanto, eu penso que, por um lado, esta situação veio resolver esse problema, mas, por outro, colocou-se tudo na mesma balança e fez com que militares, como eu disse anteriormente, que cumprem, como está estipulado, os seus saltos, aquilo que as suas obrigações como paraquedista, só porque se encontram numa unidade onde não está expressamente vinculado o uso da boina verde, não o podem fazer. Portanto, chama a atenção, e penso que alguns dos seus presentes também têm algum conhecimento da mística que as tropas especiais envolvem, que a boina verde não é algo que seja dado à porta de armas quando um indivíduo entra numa unidade. Não é uma bota, não é um cinto, enfim, é algo que se ganha ao fim de alguns meses de instrução dura, de instrução apurada, e que, enfim, com a identificação social de qualquer um de nós, nós vimos na rua ou em qualquer local um indivíduo bata com estetoscópio, deduzimos que possivelmente será um médico. Se vemos um indivíduo com uma batina, com um código civil debaixo do braço, possivelmente veremos que se trata de um advogado. Se vemos um indivíduo de fato macaco, com uma chave na mão, possivelmente veremos que é um mecânico. Ora bem, se numa qualquer cerimónia militar todos os indivíduos estiverem iguais, não houver diferenciação, todos de chapéu, o que é que diferencia um indivíduo pertencente a uma tropa especial, a um comando, a um paraquedista ou a uma operação especial? Nada. Se ele não for portador da sua boina que o identifica, nada disso é relevante. E chama a atenção que os mitos e símbolos não se alteram por decreto, portanto, é até por uma perspectiva antropológica, isso está bem realizado na nossa sociedade. Portanto, fundamentalmente, não sei se querem, entretanto, colocar alguma questão, ou se querem que eu dê prosseguimento à explicação.
Eu acharia melhor que o senhor terminasse a sua intervenção, ou seja, concluísse.
Pronto, concluindo, então. Desculpe, não percebi.
O que tiver para dizer é melhor dizer já, e depois os senhores deputados, se pretenderem intervir, já vão intervir, porque já não é necessário depois estar a criar nova ronda para ouvir a segunda fase.
Muito bem. Portanto, faria só aqui um ênfase na questão nomeadamente no meu caso, desde 1955, que a boina verde é o símbolo, aliás, foi a primeira tropa a usar a boina verde, depois todas as outras tropas copiaram. O Exército, na altura, foi contra a criação até dos paraquedistas dentro do seu seio, e os paraquedistas acabaram por ser colocados na Força Aérea, e, portanto, a diferenciação, digamos que nunca houve, e houve sempre um mal-estar com as tropas especiais no Exército, que aliás só aparecem muito mais tarde, quando o Exército constata na guerra do ultramar que tem dificuldades e, portanto, começa a criar as suas tropas especiais e a autorizá-las também a usar boina. Portanto, penso que isto é transversal a todas as forças especiais do Exército, este problema, e que naturalmente causa descontentamento numa altura em que a sociedade civil olha um pouco para os militares um bocado distantes. Aliás, a própria instituição militar que tenta cativar os familiares dos militares, trazê-los, por exemplo, numa cerimónia de juramento de bandeira, em que, por exemplo, se estiverem presentes militares todos iguais, todos fardados por igual, digamos que as pessoas que estão presentes, os familiares, não se apercebem que há ali uma diferenciação, que há ali algo diferente e que até pode trazer para a família militar mais oferecimentos, mais indivíduos que se revejam naqueles militares que estão ali presentes e que acham que são diferenciados. E pronto, e para já termina bem.
Muito obrigado.
Só uma questão. O peticionário João Adão da Fonseca, não sei se portanto, está também preparado para dizer algumas palavras, não sei se o quererão ouvir nesta ronda.
A falar deve ser agora.
Então, posso falar?
Faz favor.
Está-me a ouvir bem?
Sim, boa tarde.
Boa tarde a todos os senhores deputados presentes. Eu começo por me apresentar. O meu nome é João Adão Fonseca. Eu fui oficial alferes miliciano, paraquedista. Estive em Moçambique no BCP 32 nos anos 71 a 73. Depois tive um acidente na minha operação e estou aqui vivo. Bem, dito isto, além de nada acrescentar do que o meu camarada Sérgio Silva disse, eu gostaria apenas de sublinhar dois aspectos. Um, poucas considerações sobre o tema. E segundo, talvez haja uma pergunta que essa comissão possa fazer, ou que pretendem vocês peticionários que nós façamos. Então vamos à primeira questão, apenas umas pequenas notas. Eu penso que há aqui um certo desconhecimento do que seja a boina verde. E o mesmo direi para as outras boinas das tropas especiais. Apenas uma pequena nota. Como foi referido de uma forma muito leve, a boina não é um adereço tal como uma bota, como um botão com determinado desenho, um corte. Eu penso que os autores desta portaria não tomaram em consideração o conteúdo, a substância do que é a boina. Desculpe eu dar-lhe este pequeno exemplo que é pessoal, mas penso que caracteriza aquilo que eu e cerca de 50 mil paraquedistas, muitos deles não assinaram por razões várias, mas eu tenho a certeza que todos estão com o espírito da petição. A boina verde resulta de uma conquista pessoal, de um ideário que cada cidadão, neste caso português, pretende. Ou seja, é uma parte da sua identidade. Eu direi, por exemplo, que perante duas pessoas, dois soldados, dois militares, um paraquedista com boina verde e um outro militar qualquer arma, mas que esteja a receber a ordem da Torre Espada, a minha admiração pessoal, e penso que devem conseguir compreender o exemplo. A minha paixão, a minha diferença vai para com a pessoa que tem a boina verde. E porquê? Porque a boina verde corresponde a uma conquista desse militar que está à minha frente, que também comunga do mesmo espírito, do mesmo desejo que eu tive, enquanto que um condecorado corresponde a uma benesse que a sociedade concedeu para um serviço próprio. Ora, é uma benesse, é um agradecimento, é uma comprovante, é uma gratidão. Enquanto o outro corresponde a uma conquista pessoal. Ora, isso faz parte do currículo de vida. Deixem-me dar um exemplo. Eu vejo, compreendo que, por exemplo, um ministro, na tomada de posse, se ele é titular, por exemplo, de determinado título académico de professores, ele é sim intitulado e é apresentado como o senhor professor António Silva, e não como o António Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros. É o senhor professor. Ou seja, o Estado concedeu o título académico e essa pessoa tem o direito de o usar. Ora, a portaria de 1955 concedeu esse direito. E, portanto, para os paraquedistas, isso faz é um título, é uma credencial. Isto é muito importante. Eu estou convencido, isto é a minha opinião, que os autores desta petição não tomaram em consideração a essência do que é a Boina Verde. Bom, dito isto, haveria muitas coisas a dizer. Mas, por exemplo, eles esqueceram-se que a Boina Verde é um património. Aqui há qualquer coisa que se passa neste país, e penso também em outros, não é específico deste país, às vezes não compreender o que é a tradição. A tradição não é num sentido retrógrado, temos que interpretar. Muitas vezes, a Boina Verde corresponde a uma tradição, mas ela dá uma identidade à pessoa. E aqueles todos, com 70 anos, 80 anos, 40 anos, que prestaram o serviço militar, ao retirarem a oportunidade de, por exemplo, numa recepção oficial, seja um quadro dos sargentos ou de oficiais, não pode usar a boina verde. Todos têm que estar de uma forma igualitária com a boina. Ora, isso, por exemplo, em outros países, essa situação não existe. Claro que o exemplo dos outros países não é só por si uma regra a aceitar para nós, mas leva a compreender. Bom, há outro só pormenor e acaba esta primeira fase. É o seguinte, é que a boina verde, olha, ter sido retirada o caráter que ela deve ter, ela foi uma medida tomada sem tomar em consideração a vontade. Claro que eu compreendo, e está correto, que as medidas não podem ser através da auscultação de toda esta gente, cerca de 40 mil que foram paraquedistas. Mas há que ter intenção. Não, essas coisas não se mudam por portaria. Eu convido que não foram ouvidas as partes, neste caso, as partes em exercício profissional. Não tem equipamento por portaria a mudar a bandeira nacional. Quer dizer, bala bem, mesmo que eles sejam monárquicos, não interessa. A bandeira nacional hoje representa uma determinada substância que tem que ser atendida. Dito isto, a segunda parte vai ser mais curta. É o seguinte, perguntarão os senhores parlamentares e essa comissão o que é que pretendem que nós façamos. Ora, vamos lá ver, um bocadinho ser realista, eu penso. Não tem cabimento obrigar, eu não sei quais são as competências que tem a Assembleia da República através da Comissão Parlamentar. Mas obrigar que seja alterada, não é isso. Eu penso é que se trata de indagar, perguntar às autoridades militares, seja através das chefias do Estado-Maior do Exército, seja através da Defesa Nacional, do Ministério, as razões, tem que haver uma justificação. E essa justificação, penso eu, que não tem que ser dada, pessoalmente até não tem interesse, eu penso que é por escrito, porque quando as pessoas escrevem, fica escrito. A parte verbal, mesmo que haja atas, eu estou convencido que não tem a mesma força. Ora, eu penso que ninguém está a dizer que não há legitimidade na decisão tomada, não é nada disso. Mas, independente da legitimidade e de todo o direito, há uma coisa que eu penso que a sociedade hoje, comumente, aceita. Que haja uma explicação, certa ou errada, há uma explicação. E essa explicação é devida. Saber porquê? O que estava errado? Claro. Então, é de perguntar o porquê. E outro porquê? Há muitas perguntas a fazer, que a Comissão Parlamentar possa fazer. Porque Não se pode deixar apenas ao critério de uma defesa que eles apresentem os seus argumentos. É preciso dar resposta a certos quesitos. E um deles é o seguinte. O que está errado? Segundo, o que acrescenta esta medida, mas no mais me valia, na medida em que é significativa a perda de identidade. Ou seja, hoje as Forças Armadas que carecem de pessoal humano, pessoalmente militares, Eu penso, por exemplo, que as Forças dos Comandos são carentes de quadros, são carentes. Eles não têm o número de pessoas que gostariam de ter. Nos paraquedistas nós vamos ao regimento e há um regimento que chegou a ter 3 mil soldados, tem cerca de, não sei, 50, 60. Ou seja, há uma carência. E, portanto, havia algumas perguntas, as quais, de momento, todas elas não devem, não podem, por razões de serem expostas, que o Ministério da Defesa ou o Chefe de Estado-Maior do Exército deve responder. É isto que nós, penso eu, não sei que o Sérgio terá de acordo, é isso que se exige, é que respondam porquê. Dito isto, muito obrigado, eu não tenho mais nada a acrescentar de relevante. Muito obrigado e passo a palavra a vossas excelências.
Muito obrigado pelas suas explicações, as explicações dos dois peticionários, ou representantes dos 4 mil peticionários. Também dizer e explicar que alguns dos que estamos aqui sabemos o que é usar boina e sabemos o que é estar em guerra, porque participamos nela. Portanto, isto não vem por acaso. E os senhores deputados que não tiveram a infelicidade de ter participado na guerra, são pessoas que são da Comissão de Defesa e que estão perfeitamente dentro destes assuntos, porque os estudam para podermos ter esta conversa que estamos a ter e poder discutir em comissão aquilo que entendemos que diz respeito à defesa. Também porque eu acho que os políticos, quando não se sentem bem, devem se queixar. Aquilo que falou de quem tem um título, usa o título, eu quero lhe dizer que na Assembleia da República ninguém tem títulos. Toda a gente é tratada pelo nome e o que é a única coisa que antecede o nome é o termo deputado. É o deputado A, o deputado B, o deputado C, não há títulos para ninguém, felizmente. Mas também dizer que o professor Cavaco Silva, nas tomadas de posse dos governos, nunca deixou que fosse utilizado títulos e foi sempre utilizado o termo cidadão. E o professor Marcelo Rebelo de Sousa continuou essa prática, o que quer dizer que se vem esbatendo já um pouco esta questão que é importante em Portugal, parece que faz parte de algum estatuto e não faz. E há agora passar a palavra sim aos senhores deputados, quem quiser usar a palavra dá uma indicação, por favor. O senhor deputado será o último. Tenha paciência. O senhor deputado é relator. Caramba, já escreveu 16 páginas. Hein? O senhor deputado Vasconcelos, faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar, senhores deputados, senhor comodoro. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar o senhor sargento Sérgio Silva e todos os peticionários por esta petição com cerca de 4 mil assinaturas, como referiu. Para o Bloco de Esquerda, talvez não se justificasse portanto, esta portaria, esta mudança de uma tradição que já vai com cerca de 65, 66 anos de existência e que tem bastante a dizer em termos de simbolismo para as tropas especiais, como sabemos e como o senhor subscritor muito bem referiu. É um facto que a tradição é importante, tem a ver com, portanto, ao longo dos tempos, que preserva a unidade, é uma referência importante neste caso concreto, mas também por vezes, se calhar, até todas as tradições, ou pelo menos aquilo que foi plasmado desde a longa data, não quer dizer que em vários aspectos não se possa alterar. O Bloco de Esquerda não tem uma posição muito de fundo sobre esta matéria. Por exemplo, refiro apenas um exemplo que o Bloco de Esquerda discorda, que não está aqui com certeza, mas por exemplo o grito de guerra dos comandos, Mama Sumae, pensamos que é um grito desatualizado, que vem do tempo de uma guerra colonial que sabemos que foi injusta, bom, e que necessitava até de ser alterado, como outras questões. Mas, de aspecto, até consideramos que, se calhar, não se justificava esta postura da parte do Governo em fazer estas alterações, tendo em conta também, de facto, o seu simbolismo e a sua tradição, como há pouco referi. Só queria deixar aqui uma nota ou duas, que do modo geral também já foram aflorados aqui pelos senhores que fizeram aqui a sua intervenção. Esta situação, efetivamente, está a causar algum mal-estar de forma acentuada, no caso concreto, no seio das tropas, portanto, especiais. E, por outro lado, se não houve mesmo, embora também já o tivesse referido, se não houve mesmo a auscultação a qualquer entidade, a qualquer interessado das tropas especiais, etc., portanto, sobre esta matéria, se foi mesmo imposição, se foi mesmo alteração da parte do Governo, sem ter feito essa qualquer auscultação. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vasconcelos. Não sei se... Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar também os Sargentos Sérgio Gomes da Silva e João Dão da Fonseca, portanto, e os representantes dos mais de 4 mil peticionários que assinaram, portanto, esta petição. Deixar aqui, portanto, duas ou três notas. Em primeiro lugar, este é um assunto, portanto, que não compete à Assembleia, portanto, da República, portanto, decidir. Portanto, estamos a falar de uma alteração, portanto, que foi feita, portanto, através, portanto, de portaria, matéria essa que é da competência exclusiva, portanto, por parte do Governo. Portanto, no entanto, temos boa nota e tivemos boa nota, portanto, das situações, portanto, que foram descritas, e o uso e as tradições, e o CDS salvaguarda e reafirma sempre a importância dos usos e as tradições, e o que o uso da boina verde foi aqui muito bem exemplificada, pelo que solicitaremos que a Comissão de Defesa solicite esclarecimentos do porquê das, ou uma peça de informações ao Governo, no sentido de saber qual foi o motivo, portanto, desta mesma alteração. Portanto, daí deixar esta nota. Muito obrigado.
Obrigado. Senhor Deputado, faz favor.
Cumprimento as senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentamos e saudamos os peticionários, em especial o Sr. Sargento Ajudante Sérgio Silva e o Sr. João Adão da Fonseca. Quero também deixar nota que, em nome do PSD, enaltece e agradece o trabalho que todas as Forças Armadas desempenham e desempenharam no passado e desempenham no presente e continuarão seguramente a desempenhar no futuro. E compreendo também a vossa preocupação com a presente petição e agradecemos a vossa exposição que nos fez, de algum modo, elucidar aquilo que é a vossa pretensão. Também o PSD enaltece e também reconhece e compreende a importância dos simbolismos e a importância dos símbolos e distintivos usados pelas Forças Armadas, em particular pelas Forças Especiais. Tomamos também boa nota da vossa pretensão e no sentido de secundarizamos também aquilo que o meu colega do CDS referiu, no sentido de não cabe à Assembleia da República legislar sobre esta matéria, mas a Assembleia da República pode efetivamente averiguar ou apurar em concreto a razão desta alteração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedi-lhe o favor de desligar o microfone. Sr. Deputado Manuel Afonso, o Sr. Deputado Manuel Afonso está presente, não fazendo parte do grupo de trabalho, está presente, atendendo aqui ao relator desta petição, e convidámo-lo para estar, exatamente, e para intervir em nome do Partido Socialista.
Muito boa tarde, obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os senhores deputados e os peticionários, Sérgio Silva e João Adão Fonseca, e começar por dizer que os ouvi com muita atenção, porque eu também estou desse lado, porque fui comando, sou comando, e sei o que é, o que representa uma boina nos paraquedistas, nos comandos, em tudo que são tropas especiais, que resultam, inclusivamente, de uma doutrina que lhe é incutida durante a formação e durante o período que essas pessoas que conseguem obter essa formação e poderem receber a boina e o crachá, não podem nunca na sua vida esquecer que, pelas dificuldades que passaram, para que esses seus objetivos se concretizassem. Eu ouvi dizer o João Adão da Fonseca, que foi militar em Moçambique, coincidiu com a minha presença em Moçambique entre 1971 e 73, provavelmente até nos cruzámos lá, e, portanto, e sabemos efetivamente o que é que de facto as tropas, o que é que a boina e o crachá representa para, e simboliza para as tropas especiais, para as tropas da elite, diga-se assim. Acho que nós não devemos que, então nós que passámos por aqui, cumprimos o nosso serviço militar obrigatório e que servimos a nossa pátria, que servimos ao nosso país, deve ser para nós um orgulho e para mim continua a sê-lo, ter prestado a serviço em Moçambique, ao serviço do Exército Português, cumpri a minha obrigação como cidadão. E não me arrependo de o ter feito. E também até para responder àquilo que nos foi dito pelo nosso amigo deputado do Bloco de Esquerda, o grito dos comandos Mama Suma é um grito que se eternizará enquanto houver comandos em Portugal. Enquanto houver comandos vivos em Portugal, sejam ainda no cumprimento das suas obrigações militares ou que já estejam numa situação de disponibilidade que é a minha, porque é um grito que foi interiorizado e é para sempre. Portanto, não há forma de o eliminar, porque isso faz parte das pessoas que passaram e cumpriram o serviço militar nessa especialidade, no caso de comando. É óbvio que há que definir critérios de uniformização da forma como tudo isto, como o uso da boina, eu penso que provavelmente o objetivo foi criar algumas regras, mas nomeadamente nas tropas especiais, o uso da boina, ninguém não pode ser, quanto a mim, posto em causa sob qualquer pretexto, porque ele é que simboliza e é que ao fim e ao cabo faz com que os militares, e mesmo já na situação de disponibilidade até, que não é o caso que estamos aqui a analisar, mas veem, portanto, nessa boina aquilo que o representa durante aquilo que foi a sua passagem pela vida militar e da qual se orgulham. E disso eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu até costumo dizer que em bom rigor nunca despi totalmente o camuflado. E acrescentar inclusivamente que se amanhã for necessário servir o meu país, estou disponível para voltar a vestir de novo. Porque é assim que eu fui preparado e foi assim que os comandos me prepararam e provavelmente foi assim também que os paraquedistas que estão hoje aqui, que estamos aqui a conversar, também foram preparados. Portanto, é com esse objetivo que nós estamos... E com esse espírito nós estamos imbuídos e como relator deste processo, dizer que, repetir aquilo que já aqui foi dito, que vamos indagar e que soluções futuras é que se poderão encontrar, que vão de encontro às expectativas dos peticionários. Muito obrigado.
Pediu alguém mais a palavra? Não, não, não. Não sei se algum dos senhores dos peticionários pretende dizer só mais alguma coisa para terminar.
Sim, eu pretendia dizer mais alguma coisa, se fosse possível.
Sim, faz favor. Tem de ser é breve, por favor.
Sim, será breve, com certeza. É só o seguinte, acrescentando um pouco mais àquilo que disse há pouco, para verem a carga de simbólica do que é receber uma boina verde. Essa boina é imposta em plena unidade, na presença de todos os militares da unidade, como culminar de um processo de largos meses de instrução. Mas pior ainda, e para se ver realmente a importância disso, era que o paraquedista tinha durante 6 meses que estar condicionado um chamado tirocínio de boina. Esse tirocínio mais não era do que se o militar infringisse um regulamento de disciplina militar ao longo desses 6 meses após ter ganho a boina, era-lhe retirada a boina em cerimónia militar na presença de camaradas, constituindo uma desonra e uma, portanto, um motivo enorme de tristeza. Portanto, se o militar, por qualquer motivo, tivesse infringido esse regulamento. Portanto, toda esta carga emocional transporta-se ainda para os dias de hoje. Portanto, nas unidades. Realçaria, ainda há pouco estávamos a chamar portaria. Atenção que não é portaria, isto foi plasmado em decreto-lei, como já disse, é o 189 de 2019, portanto a portaria depois deu lugar ao decreto-lei. E o decreto-lei está lá bem explícito, com as cruzinhas assinaladas do que a comunidade pode e não pode usar em determinadas situações. Chamaria ainda a atenção que este decreto-lei transporta ainda algumas ilegalidades com ele, uma das quais é ir de encontro ao decreto-lei 27 de 94, nomeadamente referente aos paraquedistas, em que decreto esse que diz que o estatuto, ao haver a transição da Força Aérea para o Exército, o estatuto dos militares que vinham da Força Aérea se mantinha em todos os aspectos, portanto, pleno. E isso não acontece este decreto-lei, o 189, vai de encontro e vai contra este decreto-lei de 94. Pronto, era só isto que queria acrescentar.
Muito obrigado. Em nome desta comissão, eu queria dizer que o que disse já o senhor deputado Pedro Moraes Soares, do CDS, e a senhora deputada Olga Silvestre, do PSD, é que, de facto, não compete à Assembleia da República qualquer decisão acerca deste tema. Agora, a Comissão de Defesa está e já está a produzir um relatório sobre esta petição. Nós o que vamos fazer é uma súmula do que aconteceu nesta reunião e solicitar, em reunião de Comissão de Defesa, que esta súmula integre o próprio relatório que venha a ser feito, que venha a ser produzido e que se venha a ser aprovado pela Comissão de Defesa e que venha a integrar, tanto como mais um documento de apoio e de ajuda à decisão. Agradecer a vossa presença, agradecer também a presença da senhora e dos senhores deputados, bem como de toda a equipa de apoio, e desejar-vos uma boa tarde, um bom trabalho, e vamos trabalhar pela defesa e pela República e pela democracia. Muito obrigado.